A gente conversa agora com a advogada trabalhista Daniela Gomes. Seja muito bem-vinda aqui ao CBN Jornal da Manhã. Vamos explicar para o nosso ouvinte, né, sobre esse projeto que foi aprovado aí no Senado, né, e o que vai mudar na prática, né? Agora vai para a sanção do presidente, né? Após essa sanção, o que que muda na prática para os futuros papais, né? Que vão aí, as esposas estão gestantes, né? Vão ser papais ainda em 2026. Isso já muda para quem vai ser papai em 2026, doutora? Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Vamos lá, que as dúvidas são muitas, né? Eu adoro esse tema, eu acho muito interessante. O que que acontece? A lei ela ainda não está aprovada porque falta essa sanção presidencial, mas vai acontecer aí nos próximos dias, dependendo da data que chegou na Casa Civil, né? Entre 26 e 29 aí de março, nós vamos ter um posicionamento. Com essa posição, a gente vai entender o que a gente chama de vacatio legis, né? Que é quando essa lei vai começar a vigir. Porque a gente tem um prazo da data que ela começou, aí a gente tem a promulgação e a publicação. E aí nela vai estar previsto, porque como ela tem esse escalonamento, 5, 10, 15, 20 dias, né, não vai ser direto os 20 dias da licença, a própria lei provavelmente já vai estar prevendo a partir de quando ela vai estar vigendo. Provavelmente vai ser imediata, tá? Mas se não tiver, o padrão são 45 dias. Mas a gente vai saber com certeza na data da promulgação.
Olha, hoje o pai tem direito a apenas 5 dias de afastamento após o nascimento do filho. Com essa proposta, como vai funcionar esse aumento gradual até chegar aos 20 dias?
Da promulgação, a gente vai descobrir, então, quando vai se iniciar, tá? Mas a proposta é que inicie 5, depois vai virar 10, vão ficar aí 2 anos de adaptação, 15 e 20. O que eu acho bem interessante, né? A gente está trazendo aqui essa alteração do prazo e da adaptação, porque a gente está falando de um custo muito alto, seja para a empresa se adaptar, seja para o governo através do INSS, né? Que vai ter a responsabilidade de pagar essa licença. Só que a gente também tem uma coisa muito bacana desde 2008, que é a empresa cidadã. E eu acho que esse vai ser a maior mudança que a gente ainda vai descobrir. Porque atualmente essa legislação, ela traz um aumento já de 15 dias, tá? Então, empresas voluntárias que participam do programa Empresa Cidadã já dão 15 dias a mais, tá? Que são abatidos depois do imposto, para o empregado. E agora com essa promulgação, como fica? Ele já vai ter os 20 dias, a gente vai acrescentar mais 15 dias. Enquanto a gente tiver esse aumento progressivo, os 15 dias vão ser proporcionais, então eu aumentei para 10, aí viram 25. Eu aumentei para 15, viram 30. Agora são 20. Ele vai ter os 35 dias de licença paternidade. Então, a gente tem bastantes desafios aqui que a gente ainda vai entender, né? Como vai funcionar isso. Mas eu acho o grande desafio, porque agora não é só CLT. A gente não está falando só de um direito das pessoas que têm carteira assinada. A gente está falando de um direito previdenciário. Então, ele alargou. A gente não vai ter mais só a licença, porque os 5 dias o empregador pagava e não tinha INSS, não tinha efeitos. Agora, por ser um benefício previdenciário, o MEI tem direito, o autônomo tem direito. Olha como a gente esticou e como vai funcionar esse direito, porque são só 20 dias. O MEI não tem uma empresa que vai pagar para ele esses dias e depois o INSS vai restituir, o governo vai restituir. Então, como fica? Eu vou dar entrada? O INSS vai ter um prazo rápido de análise? Olha que coisa, porque normalmente o INSS é 20, vamos colocar 30, 60, 90 dias. E aí, a pessoa ficou sem renda nesses 20 dias? O INSS vai pagar o retroativo? Ou a gente vai ter uma associação entre cartórios? Porque não basta essa lei ter sido feita, o INSS ainda vai ter que fazer uma diretriz própria. Então, a gente vai ter uma IN. Vamos ter uma instrução normativa do INSS para regulamentar como vai funcionar esse benefício. Então, a gente ainda vai ter muitos desdobramentos interessantes. Mas eu, como profissional liberal, eu já achei maravilhoso. Porque meu marido, ele é PJ. Como fica para essas pessoas? Eles vão ter o direito? Sim, porque é um benefício previdenciário. Como vai funcionar a entrada nesse benefício? A gente vai descobrir.
E era justamente o outro ponto que a gente ia abordar aqui, é o chamado salário paternidade, que deve ser pago pela Previdência Social e não pela empresa. O que é que muda na prática para os trabalhadores e também para as empresas? Adaptação, né? O INSS vai ter que se adaptar também a essas novas regras, né? Que agora, esses dias de afastamento, eles precisam ser remunerados. E aí, quem vai ser a responsabilidade de quem? Da empresa, do INSS?
Para quem é CLT, vai ser igual a licença maternidade. A empresa paga, o funcionário vai receber normalmente sem nenhum tipo de atraso e depois a empresa vai rever estes valores. Exatamente igual a licença maternidade. Agora, quando a gente fala dos autônomos, MEI, quem vai pagar é diretamente o INSS. Acabou. Aí a nossa preocupação é o prazo para esse pagamento. Porque, vamos pensar assim, o empresário nasceu a criança, a partir daquele momento cessou a renda dele, se ele for ficar na licença. Porque ele vai estar lá disponível, ele vai ter esse contato, ele vai cuidar da criança. E qual vai ser a imediatividade do INSS para pagar este benefício?
Entendi. Doutora, e sobre o projeto, ele também cita a estabilidade no emprego para o pai durante esse período, né?
Isso mesmo, não só durante esse período, mas depois. Então é bem assim, parecidinho com a licença maternidade. A diferença são os períodos, né? Maternidade 120 dias, licença paternidade 20 dias. Estabilidade da gestante muito maior, né? E a do homem está em torno de 30 dias, né? Vamos ver se vai ser realmente isso.
E ainda situações específicas previstas no texto, por exemplo, em caso de adoção ou quando a criança nasce com deficiência. E o que está garantido aí de fato para essas situações específicas, para quem está adotando, né, para quem tem uma criança aí com deficiência?
O que é bem interessante, né? Eu acho que até um ponto que a gente tem que tratar aqui. Quando a gente vai pedir esse benefício, a regra é a licença ser dada a partir da certidão de nascimento. Quando a gente fala de adoção, de guarda, a gente vai ter uma decisão judicial, um termo. E aí, este termo vai servir para dar entrada no benefício. E ele é para parentalidade. Então, independe do sexo. Então, a gente vai ter muita discussão quanto a isso ainda. Porque a gente tem casais que são, por exemplo, dois homens. Como fica? Um vai ter direito à licença maternidade ou à paternidade? Os dois são paternidade? Então, a gente ainda vai ter muita discussão que vai ter que ser feita através da instrução normativa para o momento do INSS para a gente entender como isso vai se desenrolar. Mas o que eu acho também interessante desse ponto que você trouxe é que a gente não precisa de uma convivência marital. Então, o homem não precisa estar casado com a mulher, ele não precisa estar morando no mesmo local para ter direito a essa licença paternidade. Basta a certidão de nascimento do filho. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Que o cuidado do pai, ele não é associado à relação do casamento, né? Do vínculo, mas sim com a criança. Então, eu acho que a nova tendência vai ser sempre analisar a parentalidade, seja para guarda judicial, adoção, seja para talvez, né, o que a gente fala da barriga, né, da gravidez assistida. Então, a gente ainda vai ter muito debate para entender a extensão dessa licença paternidade.
Doutora, mesmo nesse aumento gradual, eu acredito que quando chegarmos a 20 dias ainda é muito pouco, né? Se comparado a todo o tempo que a mãe se dedica à criança, precisa desse apoio, né? Desse apoio do pai, né? Nesses primeiros momentos. Por que ficou tão pouco assim e vai aumentar gradativamente?
Por causa do impacto financeiro. Essa é a justificativa. E a nossa visão na sociedade brasileira ainda é uma visão de vincular a maternidade, né? O cuidado à mãe. O pai ainda não tem essa figura tão presente, vamos colocar aí socialmente falando. Mas o que é bacana? Da mesma forma que houve essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão da licença paternidade, por que não uma sobre a licença maternidade? A gente tem esse debate também. Então, eu acho que essa discussão não vai acabar aqui com a licença paternidade. A gente vai discutir em algum momento a licença parentalidade, que é essa licença para pais. E aí, provavelmente, a gente vai seguir algum modelo, por exemplo, a Suécia. Na Suécia, a gente tem uma divisão. O casal, ele pode segmentar a licença entre eles. Então, a gente está falando de uma licença maior, em que o casal pode pegar um mês um mês outro, dividir, picotar. Então, assim, a gente tem vários formatos muito interessantes lá fora para estar discutindo isso. E o Brasil ainda tem que amadurecer muito. Vamos pensar que essa licença paternidade, ela só surgiu da forma que surgiu, né, nessa urgência, por causa do STF. O STF que decidiu a ação e falou, olha, há realmente uma omissão legislativa, vocês não cumpriram o Congresso, façam. Então, para acelerar o trâmite, o Congresso pegou uma lei que estava lá antiga de 2007, para acelerar, não passar pelos mesmos debates que já foram feitos nessa lei, transformaram, né, colocaram uma roupagem nova nela para ela se tornar um projeto de lei de 2025. Então, olha como a coisa foi acelerada, foi uma corrida para cumprir fazer a criação dessa lei dentro de um prazo estipulado pelo Supremo. Então, acho que é por isso que o debate não foi tão, vamos colocar assim, proveitoso. Aproveitou-se algo de mais de 20 anos atrás, né? Que, na verdade, 2007, não estamos perto de 20, né? Para usar aqui em 2025. E fizemos de uma forma muito acelerada todo esse projeto, toda essa aprovação dessa lei. Então, quando a gente for discutir a omissão também da licença maternidade, acredito que esse debate vai ser renovado. E nessa renovação do debate, a gente vai ter uma discussão muito mais de parentalidade do que gênero, né? Licença para a mulher, licença para o homem. Então, a gente tem um debate muito rico pela frente. Eu acredito que vai ser o próximo passo.
Doutora, nós agradecemos demais a sua participação aqui com a gente, falando sobre esse assunto tão importante, que são aí as mudanças previstas na ampliação da licença paternidade no Brasil, né? Estamos aguardando a sanção presidencial para saber quando vai passar e entrar em vigor já essas novas regras, e muito a ser discutido ainda. Estamos aqui sempre de portas abertas para a gente trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes e deixar tudo bem explicadinho detalhadamente. Obrigada pela disponibilidade, viu, Daniela?
Eu que agradeço, foi um prazer.